os nossos convidados para a reunião. Vou dar a indicação para entrar, né? São três pessoas. Estamos aqui a ver a logística. Eu não sei se, do ponto de vista da recepção das pessoas numa nossa casa, será delicado ficarem deputados na terceira fila e ninguém na primeira fila. Acho que é um bocado indelicado estarem todos deputados na última fila. Hã? Ficam aqui. Eu sou, antes mesmo de dar a indicação para entrarem, quero relembrar que para estas duas eleições especificamente há uma grelha de tempo mais curta, para estas duas eleições seguidas, não é? Há uma intervenção inicial de 10 minutos, primeira ronda de cada grupo parlamentar 5 minutos e a resposta global da entidade em 15 minutos. Há perguntas todas em simultâneo, todos os grupos, depois uma resposta global de 15 minutos. É assim. É uma audição muito específica em termos de tempos, que foi acordada previamente com todos os parlamentares. Está bem? Muito bem, então. Onde ficam as pessoas? Os seus deputados vão falar depois do lugar, vêm falar aqui, como é que querem fazer? Podem falar daqui, não é? No púlpito. Convém pôr o púlpito mais ou menos organizado. Ali o púlpito. O púlpito um bocadinho mais para o lado, não é? Podem utilizar uma coisa ou outra. Então farão de uma forma ou de outra. Se porventura preferirem falar como uma única intervenção, falar daqui. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, temos então connosco já os nossos convidados para esta nossa audição na Comissão. Audição da Comissão de Utentes de Transportes de Lisboa, a requerimento do parlamentar do PCP, como todos conhecem. Há um requerimento sobre esta matéria para audição sobre os constrangimentos na circulação do metropolitano de Lisboa. Digamos que é este o tema. Connosco temos Cecília Salles, aqui ao meu lado esquerdo. Licínia Dias, também ao meu lado esquerdo, mais à esquerda, e o Sr. Carlos Moura, está aqui ao meu lado direito, e portanto, haverá aqui, como sabem, os termos desta audição têm uma grelha específica, esta audição é a que vem de seguinte também tem uma grelha específica, em que haverá 10 minutos iniciais de intervenção, e depois uma primeira ronda de todos os parlamentares, todos de seguida, digamos assim, uma resposta única também, 15 minutos finais. Já expliquei e vai ser assim. Portanto, vou dar então a palavra à Sra. Cecília Salles, para uma intervenção inicial de 10 minutos. Eu ligo-lhe aqui, sei que disse-me um bocadinho, tem pouca experiência nestas coisas, não se preocupe, mas importante não é. E também tem aqui um problema de visão, não se preocupe.
Ok.
Deixa para ver, não dá vontade.
Eu peço desculpa com este problema de visão de há um ano para cá, e portanto, o que eu vou dizer é que esta comissão, de agradecer o convite da Comissão de Economia, cumprimentar todos os presentes e também a mesa. Temos pouca experiência deste tipo de audições e de iniciativas, mas vamos tentar explicar, portanto, algumas razões por que estamos aqui e dizer que isto poderia ter acontecido mais cedo, porque em relação às obras do Campo Grande, da estação de metro do Campo Grande, elas já terminaram. Foram 2 meses muito difíceis para os utentes e para a população, como sabem, e, portanto, as coisas estão concretizadas, não é? Já acabaram as obras e, portanto, esta audição é útil, são sempre úteis, este tipo de audições e de articulação entre os utentes e depois os outros organismos onde se definem estas políticas de mobilidade, neste caso concreto na cidade de Lisboa, e portanto gostaríamos que esta audição tivesse sido um pouco mais cedo, mas pronto, muito obrigada mesmo assim pelo convite. Esta situação da linha circular tem vindo a ser debatida desde 2020. Lembro-me que, antes da pandemia, tivemos uma última reunião com a administração do metro e tinha sido lançado nessa altura o projeto da linha circular. Ainda não tínhamos muita informação na altura e nem tínhamos, talvez, uma indicação clara das consequências destas obras e da construção desta linha, que é uma linha pequena, no fim de contas, Rato Castoré, com duas estações, Estrela e Santos, como sabem, e que na altura suscitou-nos logo algumas questões até de segurança, porque é uma colina, não é? E não percebíamos muito bem qual era a utilidade e o objetivo desta linha circular. E, portanto, parecia-nos que era afastar ou retirar ou diminuir o acesso de populações fora do centro da cidade, no caso, o norte, a parte ocidental, Lumiar, Telheira, Santa Clara, Amachoeira, linha verde, e também a linha amarela, Odivelas e Loures. Era o que nos parecia na altura, o que veio a confirmar-se, que é uma linha, na nossa opinião, que a utilidade, ou pelo menos limitou o acesso destas populações ao centro da cidade, e uma linha que isolou o centro da cidade e que, portanto, a nível da mobilidade, para quem trabalha, vive e vem de Odivelas e não só, e Loures e também de outros sítios para a cidade, só veio atrasar a sua mobilidade. E o exemplo foi agora com as obras no Campo Grande, que nestes dois meses era impossível circular naquela estação com obras, e portanto os passageiros de Loures e Odivelas, amarela e verde da parte norte, como disse há bocado, confluíam ali e tinham que fazer já, durante as obras, o tal transbordo, com um deficiente apoio das navetes, dos vai-vens, na altura, e portanto foram dois meses. Eu própria circulei no 736, que é o autocarro para Odivelas, e do Saldanha, porque saí metro Saldanha e para chegar ao Campo Grande, logo no início das obras, 8 e tal da manhã, aquilo era uma coisa que me fazia lembrar até aquelas cidades, a Índia, não me desprezando a Índia, dos transportes naquelas cidades, Bombaim, Calcuta. O Campo Grande parecia isso, e durante dois meses foi essa a situação de todos os passageiros, todos os utentes. Eu só andei uma vez ou duas no 736, com o motorista abria as portas todas do autocarro, aquilo era completamente asfixiante, e foi só do Campo Pequeno até ao Campo Grande. Portanto, o resto do percurso, para quem de manhã e à noite usa a linha do Campo Grande, portanto, a amarela e a verde, deve ter sido uma coisa completamente asfixiante, sufocante, enervante. Eu assisti dentro do autocarro, nem tínhamos os pés no chão, íamos suspensos, toda a gente muito enervada, etc., porque aquilo realmente... Agora, a questão... portanto, nós não conseguimos vislumbrar e na prática qual o interesse e o objetivo desta linha. Os motivos do turismo, da especulação imobiliária, então, e nós que vivemos cá, moramos cá, estudamos cá, etc., que somos os verdadeiros, digamos, habitantes da cidade, não excluindo, é evidente, a questão do turismo, não estamos a menosprezar essas questões, mas, ou em laço, ou em carrossel, isso não é o importante. O importante é que a mobilidade das pessoas e que o acesso das pessoas ao centro da cidade continue como estava, e não sermos obrigados a transbordos que não têm, quanto a nós, qualquer justificação, e que o exemplo das obras trouxe essa lição, ou essa, essa experiência negativa. E, portanto, a questão é, além da questão financeira, não é? E com as derrapagens, etc., etc., além de na altura, quando isso foi, quando o projeto apareceu, incluindo a Comissão de Trabalhadores do Metro, incluindo ex-trabalhadores do Metro, engenheiros qualificados, arquitetos, que se estivessem a trabalhar nessa altura, teriam recusado participar neste projeto, até os tais motivos de segurança da colina, porque Rato Castro Seré é uma colina, e, portanto, todas estas questões foram ponderadas, mas o Governo e a administração do Metro, e na altura o Presidente da Câmara Medina, insistiram neste, e insistiram, e conseguiram, e concretizaram. E, portanto, não vendo nós utentes qualquer ajuda na mobilidade da população, pelo contrário, foi caótica esta experiência das obras. E agora a nossa questão é como é que vai ser o futuro desta linha, porque isto vai-se repetir, estão lá os dois viadutos, a circulação como é que vai acontecer e portanto, quais são as medidas para reverter esta obstinação, digamos, para não chamar prepotência, destes três órgãos que nem cumpriram inclusivamente aquilo que foi definido no orçamento de 2020, que era, que foi votado contra o lançamento, que foi um voto contra da Assembleia da República, contra o lançamento deste projeto da linha circular. Portanto, por isso, nós estamos aqui para saber o que é que o Metro, o Governo, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa, com o novo Presidente, já manifestou a sua opinião, obras inúteis, como o Presidente da Câmara atual disse há uns tempos, e, portanto, nós queríamos saber, utentes, porque este pandemónio não pode continuar, porque ir à cidade universitária, enquanto anteriormente se do Lumiar para o Saldanha eram 12 ou 13 minutos, portanto, ao centro da cidade, digamos, agora isso vai duplicar porque a linha vai do Campo Grande para a cidade universitária. Portanto, e Odivelas e Loures, o transporte pesado de Odivelas e da parte ocidental de Lisboa, também como é que fica? Portanto, depois, na altura, diminuição de carruagens, tudo se conjugou, os astros conjugaram-se, digamos, para que tudo fosse muito difícil para quem, para os passageiros, para os utentes, para as pessoas da cidade. Portanto, a diminuição até das carruagens de metro, que obrigatoriamente devem ter 6 em cada, mas depois passam a 4, depois, na altura até circularam 3, depois com a falta de circulação com os alternativos, isto foi muito difícil, este período, e portanto nós estamos muito preocupados e gostávamos de saber, ter alguma indicação do que é que vai acontecer agora, porque o exemplo negativo foi dado com as obras. E portanto, o que é que vai acontecer em relação aos transbordos e à falta à diminuição da acessibilidade ao centro da cidade, destas zonas, quer da cidade, quer de Odivelas e Loures. Penso que...
Muito obrigado. Eu percebo, vejo que não verificou que o tempo era mesmo este, não é? Não precisou verificar e concluiu que o tempo estava terminado. Portanto, os seus deputados têm esta experiência que acho que é positiva. Agradeço muito. Vamos então ouvir agora os parlamentares. O PSD, o Partido Social Democrata, iniciará, e depois o Partido Socialista, depois o Partido Chega, o Partido Liberal e o PCP. Peço desculpa, tem razão, como o requerimento é do PCP, quem começa é mesmo o PCP. Se eu estava no dia, tem 5 minutos. Portanto, como os transmiti, são 5 minutos seguidos, cada grupo parlamentar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar todos, agradeço muito a presença da Comissão de Utentes, cumprimento a Cecília Salles e também a Licínia Dias e o Carlos Moura, agradeço a intervenção e a apresentação da Comissão de Utentes. De facto, esta audição que hoje se realiza, primeiro à Comissão de Utentes e daqui a pouco à Comissão de Trabalhadores do Metropolitano, o requerimento do PCP foi apresentado no dia 9 de maio e foi aprovado na Comissão pouco depois. Infelizmente houve um conjunto de outras tarefas que foram dadas a esta Comissão, como por exemplo fazer um trabalho paralelo de discussão sobre a questão da TAP, e andámos aqui semanas e semanas a perder tempo. Devíamos logo na altura ter feito este trabalho de discutir a situação do metropolitano. Só hoje conseguimos chegar aqui, mas eu creio que só a intervenção inicial da Comissão de Utentes já demonstra que isto não é tempo perdido, a reunião que hoje fazemos. Demorámos muito a chegar até aqui, mas esta reunião é importante, não apenas com o balanço necessário, a avaliação daquilo que aconteceu naqueles dois meses, que, como foi dito, foram dois meses muito duros para a população e para os utentes dos transportes, e digo dos transportes porque isto prejudicou os utentes do metro, mas também os utentes da Carris e os utentes do sistema de transportes em geral, que ficaram muito penalizados no seu dia-a-dia, daquela forma infernal, autenticamente. Mas eu diria que a questão que se coloca agora, e gostaríamos também de convidar a Comissão de Utentes a partilhar com a Assembleia da República esta experiência e este testemunho, é que, como já foi dito, há um contexto e há um percurso até ao início da obra, e a obra não nasce por decisão de um dia para o outro. E, portanto, há um conjunto de contactos e de auscultações e articulações que deviam ter sido feitos. Há uma articulação entre o metropolitano e a tutela e o poder local, não é? As autarquias locais e os utentes, e importa nesta altura perceber qual é o balanço desse contacto, se foi feito ou se não foi feito, porque há problemas que deviam ter sido evitados. E a ausência de, eu digo ausência porque foi mais do que insuficiência, os transportes alternativos e os meios de reforço que na altura se falou, não foi uma questão de serem insuficientes, praticamente não existiram, não foram relevantes. E as pessoas ficaram mesmo abandonadas a si próprias na sua dificuldade. E a questão que se coloca é que esta não é a última obra do metropolitano. O Sr. Presidente poderá dar nota que ainda hoje, por coincidência, ainda hoje esta Comissão Parlamentar teve trabalhos de contacto com o desencadear de um conjunto de trabalhos do metropolitano. E em relação à linha vermelha, eu estou a lembrar-me de um exemplo muito concreto que pode dar que falar, que são as obras em Alcântara. Já nem estou a ir para Campo de Ourique e para o Jardim da Parada, para as polémicas que têm surgido, mas quando nós falamos de obras que acontecem sem o necessário planeamento, sem que se fale com as pessoas, sem que se fale com os moradores, sem que se fale com as autarquias, sem que haja a garantia de medidas eficazes de articulação, um trabalho sério na preparação de transportes alternativos e de reforço para garantir a mobilidade das pessoas, então acontece outra vez aquilo que aconteceu agora. E, portanto, se este erro devia ter sido evitado e não foi, bom, então cabe-nos dizer, ele não tem de ser repetido. E perguntamos se vai ser. E daí que seja muito importante ouvirmos a Comissão de Utentes dos Transportes para esse balanço, para essa avaliação sobre o percurso percorrido até ao início das obras, os alertas que foram feitos, que já aqui se disse e que resposta tiveram, e qual é, digamos assim, a resposta que estão a ter agora, na sequência do impacto que ali aconteceu, face às aprendizagens que temos que ter com aquilo que aconteceu, não é? Se aquilo que passámos serve para lição e ensinamento para o futuro ou não. E é, no fundo, não querendo alongar-me no tempo, mas essas questões que eu gostaria de colocar para o caminho que temos pela frente. E é esse, digamos, o convite que eu fazia à Comissão de Utentes, mais uma vez agradecendo a vossa participação e o vosso testemunho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado António Proa, do Partido Social Democrata, tem então a palavra para 5 minutos para colocar as questões, por favor. Fará aqui no púlpito. Muito bem.
Muito obrigado, Senhor Presidente, caros membros da Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer a vossa disponibilidade e também o vosso trabalho persistente na defesa dos utentes dos transportes, em particular, neste caso, dos transportes de Lisboa. São uma voz que importa ouvir e que nós temos todo o interesse em escutar. Este tema em particular que discutimos hoje foi, como já foi explicado, por iniciativa de um requerimento do PCP para a audição da Comissão de Transportes de Lisboa. É um tema cuja preocupação é comum também, pelo menos, ao PSD. Aliás, na próxima sexta-feira teremos a audição do Sr. Secretário de Estado e da Administração do Metropolitano de Lisboa, também por este motivo, ou seja, os constrangimentos decorrentes das obras na futura linha circular, em concreto no Campo Grande. Eu não posso deixar de dizer que teria sido preferível que esta audição se tivesse realizado, eu diria, com toda a franqueza, em tempo útil, ou seja, durante o período em que os constrangimentos afetavam dezenas de milhares de pessoas por dia. Aliás, as nossas iniciativas, tanto a do PCP como as do PSD, foram entregues precisamente com o objetivo de podermos ser úteis ainda para evitar este transtorno que foi causado e que nós, no PSD, não conseguimos compreender. De facto, as obras que estão a ocorrer são obras que decorrem de um planeamento que tem tempo, tem muito tempo, e haveria seguramente tempo se tivesse ouvido a preocupação que, de facto, não ocorreu, se tivesse havido esse empenho, ter-se-iam encontrado soluções para diminuir os transtornos que foram causados. Nós sabemos que as obras implicam sempre transtornos, eles têm que ser compreendidos, porque têm como objetivo, pelo menos em princípio, e já lá irei ao concreto, mas em princípio têm como objetivo melhorar o serviço. E, portanto, nessa perspectiva têm que ser entendidos. Agora, muito mais podia ter sido feito. Não foram criados transportes alternativos em número suficiente. Sabemos que houve um esforço, por exemplo, da Carris, no sentido de aumentar a frequência dos transportes, mas sabemos também que a própria Carris admitiu que não seria suficiente, mas também não era sua obrigação resolver esse problema. A obrigação, objetivamente, era do Metropolitano de Lisboa, que é o responsável pelas obras. E isso não foi assegurado. E nós lamentámos o facto na altura, lamentamos agora. Felizmente, esse transtorno terminou no dia 7 de julho, creio que até uns dias antes algumas iniciativas foram antecipadas, mas de facto o que causou esta audição foi, no essencial, poder também ouvir a Comissão de Utentes para saber, por parte de quem utiliza os transportes, o que sentia, o que podia ser feito para obviar esta situação. Infelizmente esse tempo passou, mas há outros problemas que permanecem e eu aproveito para me referir a eles. Aliás, na linha das chamadas de atenção que fizeram, nomeadamente no que diz respeito à linha circular. Como sabem também, o PSD manifestou sempre as suas reticências, a sua oposição a esta solução e à prioridade dada a esta solução. Por uma razão essencial, do nosso ponto de vista, a melhoria da rede de transportes no centro da cidade não pode prejudicar o acesso, neste caso, da zona norte da área metropolitana ao centro da cidade. E esta solução da linha circular, objetivamente, dificulta, prejudica a acessibilidade da população da área norte, da zona norte da área metropolitana de Lisboa. Quer na Assembleia da República, quer na Autarquia de Lisboa, quer também, ao que julgo saber, na Autarquia de Odivelas, a posição do PSD foi muito clara de oposição a esta solução. Aliás, não só a posição do PSD, como a posição da Assembleia da República, a posição da Câmara Municipal de Lisboa, a posição da Câmara Municipal de Odivelas, todas estas entidades se pronunciaram contra a contra esta linha circular. No entanto, ela contra tudo e contra todos foi concretizada e perante esta solução agora temos que encontrar uma forma de diminuir esse transtorno. E por isso ficou em cima da mesa, termino já, Sr. Presidente, ficou em cima da mesa uma solução que pode mitigar estes transtornos, a chamada linha em laço. É essa que defendemos. Ouvimos recentemente declarações do Sr. Ministro do Ambiente, que tem a tutela do metro, abertura relativamente à implementação desta solução e o PSD, como eu disse no início, tomou a iniciativa de chamar o Sr. Secretário de Estado, que tutela o metro, e o metro, precisamente também para esclarecer esta situação e o nosso propósito, e termino com isto, Sr. Presidente, o nosso propósito aqui no Parlamento será de sensibilizar o Governo para implementar esta solução, uma solução que diminua o transtorno no acesso dos cidadãos ao centro da cidade de Lisboa e, portanto, que o Metropolitano de Lisboa continue a prestar um serviço, um melhor serviço à população, a toda a população e não só a do centro da cidade de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Acaba agora o Partido Socialista, intervenção. Sr. Deputado Pedro Anastácio falará, muito bem, como quiser. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas, cumprimentar as entidades que aqui estão connosco. A Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa, e tal como o deputado António Proa aqui referiu, a destacar a importância do trabalho que desenvolvem para os utentes dos transportes de Lisboa e uma voz que é sempre importante ouvir para a construção das soluções que vamos implementando. Naturalmente, como aqui também já foi referido, está reposta aquela que era a situação da normalidade antes mesmo destes constrangimentos. Naturalmente que o Partido Socialista viu com preocupação aquilo que foi o constrangimento que foi causado na vida das pessoas e naquelas que dependem do transporte público para a realização dos seus trajetos, seja de trabalho, de viver numa grande área metropolitana, mas que naturalmente, sendo um processo de obras para a melhoria dessa mesma rede, que estes processos têm associados constrangimentos. E por mais que nós conseguimos sempre mobilizar e erguer medidas mitigadoras desses mesmos efeitos, a verdade é que sabemos que, à partida, essas medidas mitigadoras nunca serão suficientes para repor a situação sem existente, sem essas mesmas obras. Ou seja, espera-se um benefício dessas obras. E por isso, no fundo, dizer que percebemos naturalmente o difícil perante uma situação desta natureza. Também foi dito e foi referido perante o contexto e as medidas de mitigação que foram implementadas, foi referido inclusivamente pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, pelo Sr. Ministro do Ambiente, um trabalho em parceria, um trabalho feito em conjunto e inclusivamente foi reconhecido o esforço da Câmara Municipal de Lisboa em promover o reforço através da Carris dentro daquilo que era possível e foi também assumido pela parte do Sr. Ministro do Ambiente um constrangimento do ponto de vista do recrutamento de motoristas que impossibilitava que se fizesse um reforço adicional. Ou seja, às vezes vemos, quando existe também vontade de estabelecer mais medidas mitigadoras, que às vezes circunstâncias e um problema, neste caso, de falha de mercado, impossibilitava esse reforço adicional. Aliás, fizemos aqui um paralelo numa empresa municipal, não sendo aqui este o fórum para o referir, é verdade que também a Carris, se verificarmos aquilo que é o nível de trabalhadores, vinha perdendo trabalhadores, ou seja, o problema que era sentido na administração central era um problema que não passava imune ao nível da administração local. E este era um constrangimento, não obstante, foi conseguido fazer um conjunto dessas medidas mitigadoras. E por isso, uma pergunta prospectiva sobre, para casos de futuro, como é que podemos melhorar estes processos para que consigamos atingir um resultado mais eficaz do ponto de vista da mitigação, sendo certo que nos parece que é sempre impossível, mesmo com medidas de mitigação, ter uma situação que reponha a normalidade sem a existência destas obras. Isto que fique também, desse ponto de vista, claro. Mas, dessa experiência, como é que podemos melhorar? E depois, naturalmente, dizer que eu é uma voz importante sobre os projetos da expansão de linha de metro, e sem dúvida, a Comissão de Utentes, eu é que também não me preparei no sentido de discutir a linha circular aqui hoje, até porque já estamos na fase da respectiva execução deste mesmo projeto, esse tempo da discussão já foi, este é o tempo da execução, é um período que correu com fases de consulta pública, consulta prévia, ou seja, houve um conjunto dessas audições e da auscultação para empreender esse projeto. E, inclusivamente, uma norma aprovada na Assembleia da República, como referiu, que se podia discutir a adequabilidade para garantir esse efeito que pretendia, e se não era uma intromissão de competências noutra entidade. Aliás, recordar, entendimento esse foi na altura pelo Sr. Presidente da República, que também é importante trazer aqui à colação. E depois, necessariamente, também referir o que é que seriam os impactos para o país a nível de desperdício de verbas que já estavam contratadas, se essa solução não fosse implementada. E depois, uma reflexão que me parece também importante e queria perceber do ponto de vista da Comissão do Tentes, como é que falou da questão da zona norte da cidade, eu percebo-a, mas considerando até, se formos ver, ora, Entre Campos é mais ou menos um centro geométrico da cidade, não é? E se nós formos ver aquilo que é numa grande área metropolitana e aquilo que são um afluxo que vem nomeadamente por barco e que chega a essa mesma área metropolitana, aí também é ganho uma questão de escala nesse acesso a essa mesma cidade, porque passa a ser mais rápido, mais efetivo e mais direto. Ou seja, eu acho que aqui criara só uma reflexão de conjunto e se identifica que existe um benefício ou não neste afluxo de passageiros. E por fim, mais uma vez, agradecer aqui a intervenção que nos trouxe, as preocupações que nos trouxe, se nos podia fazer este exercício prospectivo para o futuro e continuarmos a dialogar no sentido de conseguirmos termos sempre um melhor serviço de transportes públicos construído, naturalmente, com a voz daqueles que são os a Comissão de Utentes de Transportes de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Anastácio, muito obrigado, agradeço. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Chega, falará também daí, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento especial e um agradecimento por terem vindo aos seus representantes da Comissão de Utentes. A primeira nota que eu gostava de dar, e já foi aqui sublinhado, mas é importante que se faça, é o prazo decorrido desde a entrada do requerimento até ao momento em que estamos a discutir convosco esta problemática. Estamos a falar que 2 meses passaram e nesses 2 meses, naturalmente, que já se retomou a normalidade, porque no passado dia 8 as linhas já estavam em pleno funcionamento. No entanto, queria destacar e fazer aqui publicamente o agradecimento à Comissão de Utentes e ao trabalho que têm feito em prol da sociedade, em prol dos utentes do Metro de Lisboa e a vossa incansável luta no sentido de conseguir garantir a esses mesmos utentes e à comunidade lisbonense essa mesma utilização que é diária e para muitas pessoas não tem alternativa outro meio de transporte senão o Metro de Lisboa. Uma vez que está reposta esta normalidade, mas as obras vão continuar, nomeadamente noutras linhas, é importante, mais do que neste debate estarmos a falar do que correu mal para trás, é pegar nos maus exemplos e perspectivar o que será o futuro. Isso é que nos preocupa. E aí é que o vosso trabalho é fundamental e nós cá estaremos para fazer a nossa parte como podemos. Sabemos que o Metropolitano de Lisboa está na alçada do Governo, no Ministério do Ambiente. A Câmara de Lisboa tem, naturalmente, interesse em ajudar a esta resolução. Só que, como também já foi falado, os recursos da Carris são escassos. São escassos. E compete ao Governo, que, no nosso entendimento, fez mal este trabalho. Quanto à obra, não vamos pronunciar, porque a obra, normalmente, é no sentido de benefício futuro. As obras são para haver um benefício futuro da população na utilização do metro. Mas o Governo tinha que acautelar, quando começou esta obra, tinha que acautelar as restrições e as limitações que a população ia sentir ao ver-se privada do uso do metropolitano. E esse trabalho foi mal feito. Não foi acautelado. E o caos foi, como a senhora Cecília disse no início da sua intervenção, foi o caos que se viu, em que parecia realmente uma cidade da Índia em que os autocarros circulavam com as portas abertas e o perigo que isso representa para as pessoas. E eu presenciei, infelizmente, casos desses em que pessoas com 70 e 80 anos estavam em pé nos autocarros a sofrer uma pressão imensa porque os autocarros iam lotados. Crianças pequeninas a vir da escola, seguras a um varão, quase a cair do autocarro. Infelizmente, nós presenciamos isso. Isto é grave. Isto é grave. Felizmente, não houve incidentes de maior. Mas se tivesse havido, esta hora, o Governo estaria em muito maus lençóis. Porque, volto a dizer, não se preparou atempadamente para o que vinha no decurso da obra. Posto isto, o que novamente nós apelamos é ao vosso sentido crítico e ao vosso conhecimento do que é no terreno estas limitações, para conseguirmos em conjunto perspectivar o futuro, e o futuro que é muito próximo, com a continuação das obras nas restantes estações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Mel. Portanto, estão colocadas todas as questões por todos os parlamentares. O Sr. Carlos Moura é que vai responder às questões, tem 15 minutos, se quiserem dividir podem fazê-lo, ou fazê-lo em contínuo. Sendo certo, no final, se porventura haja alguma questão para colocar, tem ainda 2 minutos, está previsto no, na grelha, mas se for necessário, cada grupo parlamentar, é o que está definido. Faz favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a todos os membros da Comissão de Economia aqui presentes. Obviamente que são ditas coisas aqui extremamente importantes. Eu acho que uma das coisas mais importantes que aqui foram ditas é precisamente a frase contra tudo e contra todos. E contra tudo e contra todos começa quando se planeia uma linha de metro sem que as entidades sejam devidamente ouvidas e, nomeadamente, os utentes devidamente escutados. Nós temos experiência e temos o conhecimento e até por aquilo que vamos vendo com aquilo que foi, por exemplo, a consulta da linha vermelha, em que o metro faz reuniões com as juntas de freguesia, com as populações, já após a consulta pública estar fechada. Isto não é nada. Isto não é uma consulta pública. E, portanto, as consultas públicas servem para auscultar as populações, auscultar as suas necessidades e dar as respostas necessárias. Não é dizer que o tempo da discussão já passou. O tempo da discussão teria passado se essa discussão fosse bem feita. Quando ela não é bem feita, ela prolonga-se no tempo e, obviamente, dá-nos as situações que estamos agora. O cenário que o deputado Filipe Melo aqui dizia dos autocarros, nós não estamos muito longe de ter este cenário nos transbordos no Campo Grande, quando as pessoas tiverem que aceder de Loures ou de Ivelas à cidade de Lisboa. Nós temos a linha de Sintra que traz os passageiros ao centro da cidade, temos a linha de Cascais que traz os passageiros ao centro da cidade, temos uma linha que serve Vila Franca que traz as populações ao centro da cidade, os trabalhadores ao centro da cidade. Nós estaríamos a falar de um centro geográfico da cidade em Entre Campos se de facto os serviços estivessem bem distribuídos pela cidade e pela área metropolitana de Lisboa. Mas a verdade é que nós temos uma área metropolitana que é essencialmente uma zona dormitório e uma zona em que as populações vêm de manhã cedo para o centro da cidade e estas populações ficam sujeitas a transbordo. Aquilo que aconteceu nos autocarros pode perfeitamente acontecer numa linha de metro num futuro, especialmente quando pensamos que temos em planeamento uma linha violeta que ainda por cima virá do Infantado, virá do Hospital Beatriz Ângelo e trará mais pessoas ainda para confluir depois nestas linhas, trarão as pessoas às linhas circulares. É verdade que nós já não temos muita possibilidade de fazer grandes alterações à linha circular, mas uma coisa é certa, podemos impedir que ela se transforme num ponto em que o transbordo se torne perfeitamente impossível, em que os cais estejam perfeitamente cheios de pessoas a tentar aceder ao metro que as traga para o centro da cidade. E isso ainda estamos em tempo de fazer com o laço, que enfim, não sendo uma solução perfeita, pelo menos daria alguma resposta às populações. Nós, na altura que começou esta obra da linha circular, alertámos para muitas e determinadas questões, desde as questões dos solos, às questões da segurança, à questão do tipo de circulação do metro, que estava sendo abandonado nas principais linhas metropolitano da Europa, que eram as linhas circulares. E, no entanto, aqui insistiu-se profundamente em seguir por este princípio, não dando ouvidos sequer ao que os técnicos ou ao que os utentes vinham dizendo sobre a questão. E isto é um muito mau princípio. Podemos não servir esta sessão para dar resposta neste momento à questão da linha do metro. Aliás, a normalidade aqui, dizer que foi alcançada, ela não foi alcançada. Ela atingiu-se um ponto de normalidade em que ainda não temos a linha circular a funcionar enquanto tal. Porque quando tivermos, seguramente vamos ter problemas de ocupação dos átrios do metro. E não serão 4 elevadores no Campo Grande que darão resposta. Porque o problema não é a saída e a entrada da estação do Campo Grande. A questão é a afluência de pessoas e de utentes que procuram chegar ao centro da cidade e que têm que obrigatoriamente parar no Campo Grande. Esse será o maior problema. Não é construindo uma linha circular e deixando o resto das pontas das linhas como uma linha semi-periférica da cidade de Lisboa, que depois eventualmente irá ligar a uma outra linha totalmente periférica da cidade de Lisboa, cuja ainda por cima não sabemos ainda se terá ligação direta em termos de transbordos para estas linhas, que nós vamos resolver o problema. Estamos a criar um problema em que as pessoas terão, pelo menos, quem vem, por exemplo, da Quinta do Infantado, teria 2 transbordos diferentes para chegar ao centro da cidade. E os transbordos, nós sabemos o que é que representam em termos de perda de tempo das populações. E vamos ter este problema, seguramente, repetido, quando tivermos o Liós a funcionar na zona ocidental da cidade de Lisboa para ligar depois à linha vermelha. Vamos ter exatamente o mesmo problema. Talvez aí não tão grave, porque depois não existe a ligação às zonas periféricas, que são zonas principalmente de habitação e de dormitório para a cidade de Lisboa. Mas teremos seguramente um problema que teremos que resolver. E que teremos que ver muito bem como é que é resolvido, e não será resolvido seguramente com reuniões ao metro posteriores às consultas públicas, quando já está tudo decidido. Isso não serve. Não serve aos utentes, não serve às populações e seguramente não servirá aos governos que tomem essas decisões. E, portanto, aquilo que enquanto utentes trazemos aqui são, obviamente, estas preocupações, são aquilo que eu acho que é exigível a qualquer empresa que seja tutelada por um governo, é que as populações, que são os eleitores, que no fundo acabam por eleger esses governos, sejam ouvidas e as suas populações sejam ouvidas, as tutelas tenham um plano de mobilidade que seja coerente e ao serviço das populações e que possa efetivamente, com uma consulta pública realizada de uma forma aberta e transparente, dar a resposta a estas necessidades. E quanto à linha do metro, pelo menos impedir que sejam necessários transportes para chegar ao centro da cidade de Lisboa. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se tem mais alguma questão para colocar ou uma intervenção para fazer. Faz favor, então, Dona Licínia Dias, faz favor.
Eu gostava só de dizer...
Pode baixar um bocadinho o micro. É isso mesmo.
Gostava só de dizer uma coisa. Estamos todos de acordo que é impossível fazer obras, e elas são necessárias, não é? Fazer modificações sem que isso traga inconvenientes. Não é? Isso não vale a pena pensarmos que é possível. A questão que se põe é, de facto, as coisas poderem ser pensadas e programadas com o mínimo de inconvenientes para a população, para os utentes dos transportes. No caso, este terrível, aqueles terríveis 2 meses que vivemos, inicialmente houve algumas compensações que foram criadas em determinada altura, mas que não estavam previstas inicialmente. E, bem, com uma situação completamente desastrosa e com tantos protestos, não é? Como se geraram, em determinada altura houve umas carreiras suplementares, houve assim uns pensos rápidos, digamos, não é? Mas seria bom que se programasse o que virá no futuro, se programasse tendo em conta sempre a preocupação de evitar o mínimo de inconvenientes para os utentes. Porque isto transtorna a vida de todas as. Portanto, mas eu gostava que ficasse claro que nós temos consciência que há inconvenientes, naturalmente, que não são ultrapassáveis. Agora, há inconvenientes que devem ser devidamente e atempadamente previstos e resolvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Conclui? Está concluído? A intervenção agora? Sim. Há mais uma questão. O deputado Bruno Dias tem então 2 minutos. O deputado António Perou também. Faremos ao contrário. O deputado António Perou, de acordo com a lógica normal das intervenções, os 2 minutos. O deputado António Perou e o deputado Bruno Dias.
Também.
Não estava a ser claro, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito brevemente, após ter ouvido as diversas intervenções e também da Comissão de Utentes de Transportes, deixar aqui ou sublinhar 2 compromissos da parte do PSD. Face ao exemplo recente que tivemos relativamente quer à solução da linha circular, quer às obras da linha circular, nós temos estado, como tive a ocasião de dizer, temos estado atentos e temos procurado intervir na medida das nossas possibilidades e competências e não desistimos de exigir 2 coisas. A primeira, o respeito pelos cidadãos, pelas instituições, pelos utentes no processo de decisão. E a linha circular é um mau exemplo relativamente a essa matéria que nós defendemos que não se deve repetir. Não se devem dar os factos como consumados e só depois dar informação e pedir opinião, depois das decisões serem tomadas. Isso não pode acontecer. E depois não pode acontecer que as opiniões não sejam respeitadas, tal como sucedeu no caso da linha circular. Em segundo lugar, relativamente aos transtornos provocados pelas intervenções, pela expansão, nomeadamente a rede do metropolitano. Ela é inevitável, mas obras que são planeadas têm a obrigação de planear também a mitigação dos transtornos que são provocados. Como disseram, e ainda bem, porque é uma questão de bom senso, os transtornos são inevitáveis, alguns, mas eles devem ser minimizados. E isso, manifestamente, desta vez, não foi assegurado. Porquê? Porque, do nosso ponto de vista, não houve o respeito pelos cidadãos, o respeito pelo serviço que o metro deve prestar, que é um serviço às pessoas. E devem ser as pessoas que devem ser colocadas em primeiro lugar. E, portanto, ficam aqui estes 2 compromissos de atenção, de defesa do respeito dos processos transparentes e participados e depois da tomada de decisões que respeitem também as pessoas e que minimizem os seus incómodos.
Muito obrigado, portanto,
muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Anastácio, 2 minutos para colocar as questões. Alguma dúvida tenha surgido nesta nossa conversa?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria agradecer, antes de mais, as explicações que aqui nos foram dadas e ainda sobre este tema que foi dito sobre o transbordo e sobre os constrangimentos possíveis no Campo Grande. E nós cá estaremos depois para avaliar oportunamente esses futuros constrangimentos e essa situação de afluência no Campo Grande. Mas, não obstante, agora existe uma situação de afluência no Cais de Sodré e temos relatos de fotos que representam exatamente esse excesso de afluência na estação do Cais de Sodré. E eu não vi, nas explicações que me foram dadas, alguma resposta que se pudesse aproximar sobre esta dimensão do problema, ou seja, vi dos futuros constrangimentos que possam acontecer, e acho que essa reflexão é muito importante, mas gostaria também de saber uma expectativa de resolução face ao que existe, à situação que existe no Cais de Sodré, que já encheu muitos noticiários, é algo que comumente discutimos como um exemplo de sobrelotação a evitar, e não vi nessas medidas a causa nenhuma que pudesse tratar esta dimensão. E depois, sem dúvida, acho que os contributos que me dá sobre as consultas públicas são importantes para reflexão, para aprofundarmos estes instrumentos.
E como disse, inclusivamente, aqui também já foi assumido, numa audição anterior que tivemos do Presidente do Conselho do Metropolitano, do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, foram assumidas algumas deficiências nesse processo de auscultação, foi reconhecido isso com humildade, com modéstia, e foi inclusivamente também dito sobre a participação das juntas de freguesia, inclusivamente que estas juntas de freguesia teriam determinado alguns lugares de futuras estação. Por isso, saber se não é essa a informação que têm. E depois, no fundo, saber a apreciação, como é que avaliam, porque um dos justificativos para a opção que foi tomada foi também tentar ter a capacidade que temos hoje na rede para o evento, por exemplo, das Jornadas Mundiais da Juventude. Por isso foi feita uma opção em termos de obras para permitir esse Obrigado. Recurso nesta altura. Isso, na opinião da Comissão de Utentes, essa opinião, essa intervenção foi errada e que deveria ser pensado de outra maneira. E uma última nota brevíssima, Sr. Presidente. Concordo muito aqui com o deputado António Proa disse, esta formulação de uma política para as pessoas. Eu concordo muito com esta ideia e acho que uma política para as pessoas, no contexto, não obstante da competência de ser do Metropolitano de Lisboa e que deve sempre assumi-la, parece-me que o foco das pessoas deve exatamente convocar as diferentes entidades com competências para esta reflexão. São as pessoas que são prejudicadas, não obstante aquilo que seja a competência para resolver o assunto, devemos todos os agentes chamar e ter e partilhar nessa medida de mitigação, até porque, no fim de contas, são também os beneficiários...
Ficam claras as questões.
Desse processo de intervenção, ou pelo menos ocorrem no espaço territorial onde esses agentes desenvolvem...
Muito obrigado, Sr. Pedro Anastácio, muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, para concluir, então, as questões a colocar à Comissão de Utentes. Depois terão, então, cerca de 6 minutos para responder, portanto, podem já... Está bem no final? Sim, vai haver uma resposta de 6 minutos. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que nesta altura ainda é conveniente esclarecer e evitar alguns equívocos. É que, vamos lá ver, na linha amarela há uma ligação direta para quem vem de Odivelas, Senhor Roubado, e vem para Picoas ou Saldanha. Durante as obras nos viadutos, essa ligação foi cortada. Concluída a obra, foi reposta à normalidade, como aqui foi dito. Mas essa normalidade tem os dias contados. A normalidade que agora temos vai acabar, se a linha circular se concretizar. Ou seja, as obras no Campo Grande, que causaram um transtorno infernal às pessoas, não serviram nem servem para melhorar o serviço às pessoas. Às pessoas que querem ir de Alvalade para as Picoas, melhora. Para as pessoas que venham do Senhor Roubado, ou da Ameixoeira, ou de Odivelas, vai voltar o inferno do rebatimento e do transbordo no Campo Grande. A única diferença é que não será com 3 carruagens, mas isso depois havemos de falar sobre o cais que não foi construído para as obras. Agora, eu queria só esclarecer que há aqui um equívoco pelos vistos, e o deputado Pedro Anastácio agora colocou, de parte do PS, a sobrelotação no cais Sodré não se resolve com linhas circulares, resolve-se com mais circulação, com mais metropolitana. Escusamos estar à espera 10 minutos e esperarmos 2 minutos ou 1 minuto e meio, como antigamente, aquilo não acontece. O que nós temos no cais Sodré são 2 rebatimentos, 2 transbordos de sistema de transportes que já hoje existem e que vão continuar a existir, que são o transporte fluvial em articulação com o metro e o transporte ferroviário linha de Cascais em articulação com o metro. Não vamos apanhar aquele barco anfíbio que vem da Almada, que chega ao cais Sodré, mete as rodas e vai por aí acima até ao Saldanha. Por isso vamos ter que continuar a apanhar o metro no cais Sodré. E aí está a sobrelotação, que acontece porquê? Falta de oferta. Portanto, esses 2 rebatimentos continuarão a existir e há um rebatimento que não existia e passa a existir no Campo Grande, que é toda a gente que vem do Senhor Roubado, Odivelas e Ameixoeira, que passa a ter que sair do metro para apanhar outro. Termino, Senhor Presidente, com esta questão. O tema do planeamento e da preparação das obras face aos impactos que sabemos irão existir. E eu quero insistir neste ponto, que é as obras vão continuar a acontecer. E, portanto, o inferno do Campo Grande pode passar um dia deste a ser o inferno de Alcântara. Com uma diferença, não há metro hoje para interromper, mas há transporte rodoviário para interromper. Há um conflito com o rebatimento do transporte ferroviário, quer Alcântara-Terra, linha da Azambuja, quer Alcântara-Mar, linha de Cascais. E, portanto, a nossa preocupação nesta fase é que medidas preventivas, que contactos, que diligências e preparação de articulação está a ser feita pelo metropolitano para prevenir este tipo de acontecimentos, já que não foram prevenidos os outros, ao menos que não se repitam. E era esta a questão que eu queria colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.
Estão colocadas todas as questões por parlamentares. Têm então aqui cerca de 6 minutos para responder. Não sei quem é que vai iniciar.
Eu Carlos podia, Moura?
Sim, mas terão tempo. Carlos, podem partilhar. Podem partilhar. Faço, quem é que pensa?
Eu só queria faço, falar.
Deixa-me ligar aqui.
Só agora queria...
sim, pode falar. Agora sim,
eu... Obrigada. Eu só queria aqui salientar algumas questões. Por exemplo, a oferta. Depois da criação do passo social, porque estas coisas têm estes antecedentes, no fim de contas. E como alguém já disse aqui, para planificar alguma coisa é preciso conhecer e depois pensar, não é? E o direito à mobilidade é um direito constitucional, todos nós sabemos. E nestes tempos atuais, o planificar, por exemplo, a linha circular ou outra questão qualquer de mobilidade, relativamente à mobilidade, é preciso ter conhecimento e é preciso pensar. E principalmente pensar nos utilizadores dos transportes e no desenvolvimento económico até da cidade, etc. Todas essas consequências resultantes de boas condições de mobilidade, que não existem na maioria da rede. E o que eu queria dizer também é que, relativamente a criação do passo social intermodal, um grande benefício para as famílias, como sabem, e, portanto, um aumento da procura, à volta de 30%, este número não está atualizado, na altura, em 2019, a partir de 2019, 2020, era esta a percentagem de procura das famílias e não só dos utentes, de acesso ao passo social. O que é que aconteceu? Aumentou a procura, mas não aumentou a oferta, quer em barcos, e agora Cais de Sodré, pronto, em barcos, aumento de carruagens também não, e, portanto, material circulante relativamente aos transportes públicos da cidade não acompanharam a criação do passo social. E tudo isto se desenvolve depois estas distorções de avaliação da mobilidade na cidade, que sem consulta pública, sem consultar ninguém, e depois dá esta linha circular e provavelmente mais linhas circulares. Era para acrescentar aquilo que eu disse há bocado, há também uma questão, este desperdício que consideramos um desperdício de dinheiro, de custos financeiros, com as derrapagens que devem ter acontecido nestas obras, poderiam ser muito bem utilizados na expansão da rede do metro. Falo aqui na linha vermelha, parte da cidade ocidental não tem rede de metro. E, portanto, é aí também que nós, Comissão de Utentes, iremos ter ações e de reivindicação, etc., e de esclarecimento, porque a linha vermelha vai servir Alcântara, Belém, Restelo, etc., a parte ocidental, que não tem essa mobilidade facilitada. Portanto, tudo isto são questões que, na nossa opinião, se devem a uma falta de articulação, a uma falta de... mesmo a uma certa prepotência destes organismos, governo, administração do metro, e sabemos perfeitamente também que as empresas públicas que prestam serviços públicos também devem ter um investimento do governo em relação ao serviço público que prestam. E isso às vezes também não acontece. Portanto, não sei se é o caso do metro, mas outras companhias públicas, as indemnizações compensatórias deixaram de existir e os governos não pagam esse serviço público prestado. Portanto, todo este círculo de interesses e de articulações e de isolamento político nas decisões que dizem respeito a todos nós, neste caso a população de Lisboa, e Odivelas e Loures, e não só. Portanto, tem muito a ver com 2019, com este grande benefício para os utentes do passo social intermodal, que não foi acompanhado pelas empresas de transportes públicos do devido preenchimento de mais material circulante para compensar a procura de oferta. Portanto, não houve oferta e a procura aumentou, e todas estas questões, se não são discutidas e resolvidas, inclusivamente o Governo não cumpriu uma decisão da Assembleia da República, como muitas vezes não cumpre, nós nem sequer temos conhecimento disso, mas desta vez os dados todos históricos de 2020 para cá dizem-nos isso. E, portanto, esta obstinação não pode continuar, é o que nós pensamos, e vamos com certeza combater estas discriminações e estas faltas de participação, ou pelo menos de incluir quem anda no dia-a-dia nos transportes públicos, e não só, noutras questões, de participarem nestas decisões que são muito importantes para a cidade, mas também para a sua população. Portanto, estes dinheiros mal gastos, desperdiçados, obras inúteis, no fim de contas, não é? Não sei o que é que se vai aproveitar, porque é isso. O que é que vai acontecer agora? Porque vão acontecer transportes, não é? Seja o laço, seja carrossel, e, portanto, como é que vai ser a direção desta política e destes objetivos que são de uma minoria, no fim de contas.
Agradeço okay. a sua intervenção. Sei também que o Sr. Carlos Moura também tem aqui uma intervenção muito rápida. Faz favor.
Só uma coisa muito curta. Antes de mais agradecer...
Está ligado.
Antes de mais agradecer as palavras que nos foram dirigidas pelos vários grupos parlamentares. Aqui a questão do Cais de Sodré e da sua sobrelotação. E, de facto, há sobrelotação no Cais de Sodré, mas não haveria sobrelotação no Cais de Sodré se, por exemplo, o plano de urbanização de Alcântara, que prevê a ligação da linha da Azambuja, tivesse sido concretizado, aí não haveria sobrelotação no Cais de Sodré. Não haveria, isso não, mais ainda, se houvesse sobrelotação no Cais de Sodré, ainda assim, então o metropolitano de Lisboa, com toda a humildade que foi dito que aqui reconheceu, reconheceria que a linha vermelha teria que ir até Alcântara-Mar e não teria que parar onde não faz ligação com mais coisa nenhuma, a não ser com um suposto Liós que virá a nascer depois. E, portanto, a questão da sobrelotação do Cais de Sodré é uma falsa questão. Não se pode vestir Pedro de Espinho de Paulo. É uma questão que não se pode fazer. Tem que se resolver as duas questões de uma forma diferente.
Muito obrigado. Penso que estarão, não há mais nenhuma intervenção? Não. Agradeço muito a vossa participação aqui nesta nossa comissão. Em nome da comissão, quero agradecer-lhes muito. Aos senhores deputados, não se levantem, por favor, porque começamos de imediato a nossa audição de seguida com o sindicato. Com quem? Com os trabalhadores de Lisboa, se nem aqui. Eu estava aqui a fugir a informação. Eu vou só mesmo levantar-me e acompanhar-vos e agradecer-vos muito a vossa participação cívica, que é muito importante também. Obrigado.